Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte Sons do Brasil. Estamos chegando em mais uma semana junto com você, trazendo aquele papo gostoso, convidados especialíssimos para a gente falar um pouco de música e também dos bastidores da música. Muita gente acha que a música acontece do palco para frente, mas para trás ali tem uma correria bastante grande e os nossos convidados hoje aqui vão falar a respeito disso também. Dando início, então, nesse papo, quero cumprimentar, dar as boas-vindas aos nossos convidados. O artista convidado de hoje é o cantor, violonista, compositor e produtor Vinícius Saldanha. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil, Vinícius.
Fala, Serginho. Prazerzaço estar aqui com você, com seus ouvintes aí do Sons do Brasil, esse programa maravilhoso. Eu me sinto muito honrado em estar hoje presente aqui com vocês.
Eu que agradeço realmente você ter aceito esse convite, Vinícius. Vamos falar aqui do seu trabalho, tem muita coisa bacana aí e projetos que estão caminhando, que estão por vir aí também. Vamos dar uma esmiuçada em tudo isso. E como sempre também temos aqui o nosso convidado especial, que é aquela pessoa que atua além do backstage, por trás do cenário, fazendo a coisa acontecer, o Holdy. E luthier também, olha só, primeiro luthier que nós temos no programa, vamos falar desse trabalho que é bastante interessante. Quero também dar as boas-vindas a Rodrigo Silva, seja bem-vindo ao Sons Brasil, Rodrigo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Serginho, Vinícius e todos os ouvintes do Sons do Brasil. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e vamos nessa.
Muito obrigado também, Rodrigo, por você ter aceito o nosso convite. E eu falei aqui de luthier, road, nós vamos falar muito desse tipo de trabalho. Claro, são duas coisas ligadas à música, mas totalmente em cenários diferentes. E a gente vai entrar nesses detalhes. Mas para a gente dar início oficialmente no papo agora, quero trazer aqui então Vinícius Saldanha. Vinícius, mais de 20 anos de estrada. Quando a gente fala 20 anos de estrada, o pessoal, nossa, 20 anos de carreira? Não, eu diria que é 20 anos de batalha, não é isso?
É 20 anos de jornada, né, Serginho? Que a gente tá nessa... Não é uma luta, né? Eu, na verdade, assim, eu não escolhi a música me escolheu desde moleque, faço música, vivo com a música, e são 20 anos, assim, fazendo coisas que eu me sinto muito feliz em ter feito e estar fazendo e estar produzindo e continuando essa jornada aí, que já se passaram 20 anos, né?
Tem uma frase sua, Vinícius, que é bastante interessante, é: eu vivo a música e de música. Assim é minha vida desde a adolescência. Ou seja, eu acho que essa frase aí, ela exemplifica, na verdade, tudo isso que você falou agora, não é?
É verdade, Serginho. Poxa, a gente, quando era moleque, assim, em casa a gente lembra isso, é até hoje, na casa dos meus pais, na casa dos meus irmãos, na minha casa. O violão, ele fica em cima do sofá, junto com as almofadas, sabe? Então tá sempre junto. É quando não é um tocando, é o outro, a televisão ligada, o rádio ligado. Então isso vem desde sempre, né? A música sempre esteve presente pra gente, pra minha família toda, na verdade, né? Foi uma forma até de união, né? Que nos uniu muito. Né? Então, assim, eu não tenho carteira de trabalho, apesar de eu ter uma escola de música, mas, assim, tudo que eu faço na minha vida sempre foi ligado à música, né? Então, carteira de trabalho, não é nem falar assim, não tenho carteira de trabalho assinada, eu não tenho a carteira de trabalho, né? A música sempre realmente esteve presente e está presente na minha vida.
Muita gente atrela ao trabalho, é aquela máxima, né? É, você faz o quê? Eu sou músico, tá, mas você trabalha com o quê? É aquela coisa que é praxe, não é? Então, eu acho que isso que você falou agora com relação à carteira, acho que coloca bem mesmo essa posição, ou seja, você é músico, ter profissão e é com isso que você trabalha, né? Ponto final.
E assim, muito orgulho assim, de poder falar, eu vivo da música, eu trabalho com música, eu faço vários projetos, cada hora a gente tá fazendo uma coisa, sem essa loucura de correr atrás do sucesso, né, de alguma coisa. Na verdade, eu me sinto muito feliz com as coisas que eu faço, né? Cada coisinha, né? Se é um show pra 3 pessoas, é aquela alegria de poder estar no palco, se eu tô fazendo um projeto musical, se eu tô com um projeto com a escola, se eu tô projeto com os alunos, enfim, qualquer coisa que eu esteja fazendo com a música é uma coisa que me completa muito e eu fico muito feliz. E obviamente que a gente tá na caminhada, né? A gente vai caminhando sempre em busca de querer abrir mais espaços, de poder se mostrar mais, de levar a nossa música para mais pessoas. Então é isso.
só pra gente complementar esse início aqui, você hoje tem uma escola de música, a gente vai entrar depois falar um pouco disso daí, mas você é um autodidata, Vinícius, você aprendeu a tocar, se envolveu com a música ali, pelo que eu entendi aí, todo mundo em casa lá mexe com música, foi ali mesmo que a música acabou chegando pra você, foi isso?
É engraçado isso, né? Tem muita gente que fala, eu sou autodidata, né? Eu mesmo, né, sou um que comento isso, mas na verdade sempre teve os professores, né? Em casa, na verdade, eu sempre aprendi, aprendo hoje ainda, continuo aprendendo, sempre a vontade foi de tocar igual meu pai, né? Então eu via meu pai tocando samba, nós crescemos ouvindo o repertório do meu pai, tocava em casa, muito MPB, muito samba, Chico, Gil, Caetano, Milton, enfim, era tantas coisas, Cartola, Lupicínio Rodrigues, era uma riqueza. E a gente moleque, a gente cresceu ouvindo esse repertório, né? Em paralelo, eu ouvia as rádios, né? Então eu cresci ouvindo meu pai tocar e ouvindo as músicas na rádio. Eu ouvia todas as rádios. Então também ouvia um repertório vasto, desde o sertanejo, que eu adorava ouvir as modas de viola, ouvir o rock and roll. Então aí surgiu a primeira banda. E a primeira banda de moleque, 13, 14 anos ali, tocando. E a gente tocava de tudo. Então a gente tocava desde o Menino da Porteira, a tocava Bichos do Titãs, tocava o Pais e Filhos do Legião, Labamba, Diana, Pobre Menina. Era assim uma miscelânea de músicas. Mas a gente era muito feliz, Serginho, porque a gente não tinha barreiras pra nós. A gente podia tocar tudo. E aí pra gente era tudo a mesma coisa. O que a gente gostava, a gente tocava. Eu sou um paulistano da Zona Leste de São Paulo, né? Corintiano, aficionado pro futebol, né? Aí naquela época, pra gente, assim, meus amigos pouquíssimos tinham discos. Eram poucos mesmos que tinham. Então eu cresci ouvindo rádio. Então, a música radiofônica. E eu acho que isso também está muito presente nas músicas que eu acabo fazendo. Eu tenho essa coisa do contato com o público, né? Estar no palco e poder tocar para as pessoas e diverti-las, ver as pessoas dançando, cantando. Isso, assim, me completa realmente. Eu fiquei um tempão sem fazer isso. Eu senti uma falta gigante. E aí, essa foi a caminhada, né? E aí, veio a primeira banda profissionalmente. Eu participei de uma banda de reggae, chamada Bumble Jam. Foi aos 17 anos, eu comecei praticamente ali. Era uma banda profissional mesmo. A gente fez mais de 1000 shows, né, por vários lugares, né? E ali me abriu também a mente para olhar a riqueza da música nordestina, né? O reggae leva para esse lado também. E aí, eu vim conhecer o forró, a Luiz Gonzaga, a riqueza da música nordestina, da cultura nordestina. E aí, eu fundei uma banda que chamava Ana Joá, e a gente fez parte ali dos anos 2000 ali, teve o auge do forró universitário, também a gente conseguiu vivenciar aquele momento, né? E eu nunca parei de compor, né? Se eu pegar meu celular agora, o que eu tenho de música, de ideias, a todo momento, às vezes eu tô no metrô, eu ligo o celular, tô cantando, as pessoas olham e falam, o que esse louco tá fazendo, né? A gente vai guardando as ideias, e aí as músicas vão surgindo, né? E aí veio a escola de música também, veio alguns projetos musicais, e os encontros, né, com os amigos, pô, ajuda numa produção aqui, ajuda numa produção ali, e essa caminhada tá aí até hoje.
Vinícius, já demos a abertura no seu trabalho, dentro da música, na sua história aí. Eu quero trazer música do Vinícius Saldanha aqui. O que a gente pode tocar para iniciar essa parte musical?
Pô, a gente pode ouvir a faixa que dá nome ao álbum, né? Chamado-se Veia de Asfalto.
Vamos nessa então. Veia de Asfalto com Vinícius Saldanha, abrindo a parte musical do Sons do Brasil 357. E a gente volta para a gente chamar o Rodrigo pro papo aqui.
Quando eu fugir, vou me deixar levar pelo rabo do foguete, vou me deixar arder pelo fogo do chão. Estampar na cara pássaros de fim de estação. Quando eu fugir, vou me deixar levar pelo rabo do foguete, vou me deixar arder pelo fogo do chão. Estampar na cara pássaros de fim de estação. Veia de asfalto, palavra da boca pra fora. Correr enquanto o mundo desaba. Atrás de você, atrás de você, atrás de você. É querer. Veia de asfalto, palavra da boca. eu bem que me deixo desaguar nos olhos do futuro, lá com a bagagem, antes do trem chegar. Sentir cada passo maior que minha perna. Sentir cada passo maior que minha perna. Veia de asfalto, palavra da boca pra fora. Correr enquanto o mundo desaba. Atrás de você, atrás de você, atrás de você. Veia de asfalto, palavra da boca pra fora. Correr a vida num segundo.
De volta depois de Veia de Asfalto com Vinícius Saldanha, e quero trazer agora Rodrigo Silva para a gente bater um papo. Rodrigo, Hold e Luthier são dois trabalhos muito importantes dentro da cadeia que faz com que a música movimente tudo isso, porém, são dois ambientes totalmente diferentes, apesar de o Hold ter que ter um certo conhecimento de Luthier ali, entre aspas, e vice-versa. Mas fala para mim, como é que foi essa introdução sua dentro do meio da música aí, fazendo esses trabalhos?
Eu já comecei na música desde muito cedo, né? Dentro de casa, os pais sempre ouvindo música, né? E eu sempre gostei de música, desde que eu me conheço por gente. No início, aprendi a tocar instrumento, guitarra, violão, tive banda, mas nunca foi o meu foco ser um músico, ter banda, ficar no front, ser um artista. Nunca foi meu perfil, até porque eu sou muito tímido para isso. E eu sempre gostei muito de como tudo isso funciona. Eu sempre reparei muito, e antes de eu entrar nessa, eu ficava mais reparando o que acontecia no palco do que exatamente no show, né? E daí tive bandas, e cada vez mais meu interesse por esse mundo do backstage sempre foi mais alto, né? E aí nisso começou a carreira aos trancos e barrancos, né? Na época, não é que nem hoje. Hoje você já encontra vários cursos, vários tutoriais. Na época nem tinha YouTube, nem tinha nada. E aí sempre foi muito na raça, né? Vendo os outros e indo atrás. E aí esse foi o começo.
Na verdade, o seu começo é muito parecido com o do Vinícius aí. Você também vem de uma família musical, né? Porque o Vinícius, ele falou aí que a galera da casa dele é toda envolvida com música de alguma forma. E você também vem nisso, né?
Sim, sim. Ah, em casa, meu pai tinha um violão tonante. Eu era moleque, não sabia fazer uma nota, mas por mim eu ficava o dia inteiro ali, blém, 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 sem saber o que estava fazendo, mas eu já adorava já. Eu já sabia o que eu queria já. E aí, aos poucos, com o passar dos anos, eu fui indo atrás, né? Como todo mundo, tudo sempre na raça.
E Vinícius, antes de eu voltar a palavra pro Rodrigo aqui, pra você como músico ali, ele falou que ele nunca teve essa intenção de ser um frontman. Qual a importância de um hold dentro da estrutura do artista ali, na hora que vocês estão fazendo o show?
Bicho, tem que dar uva pra esse rapaz, abanar ele, sabe? Cara, só quem tá na estrada, assim, tocando e tendo que carregar equipamento e chegar pra fazer palco. Eu era baixista de uma banda de reggae, então eu levava um Ampeg com duas caixas e um cabeçote, e aí fazia 2-3 shows por semana. Mano, aquilo era uma loucura. Depois de uns 4-5 anos que a gente foi conseguir ter a condição de poder ter hold. E poxa, bicho, pra mim era o cara mais importante da banda. era o primeiro que eu cumprimentava, era o holding, né? E não só por essa brincadeiras à parte, né? Mas a importância do holding para uma banda, realmente, o holding que tá muito ligado, né? Que entende cada músico. Às vezes tem holding que ele é um holding pra banda toda, né? Dependendo da estrutura. E bandas maiores conseguem cada um ter seu holding, né? Então ele tem que entender daquele equipamento, daquele músico. Normalmente, mais que o próprio músico, né? Entender o timbre, como que ele gosta, o holding que passa o som do vocalista, da voz. Então, assim, eu acho muito linda a profissão do Rodrigo. E o luthier, então, nem se fala, né? Que é o cara que regula tudo e constrói e pega aquele instrumento. Pô, inclusive eu tô cheio de instrumento lá, Rodrigo. Tá tudo meio capengando.
Só mandar pra nós.
É, já vamos trocar uns contatos aí.
Legal, Rodrigo. Eu diria até o seguinte: o Rude é mais um elemento da banda que tá correndo por trás, enquanto a coisa tá acontecendo. Porque a gente vê que muitos músicos têm a troca do instrumento na hora, e se o Rude não entrega pra ele na posição certa, com tudo prontinho, só pra ele pegar e já atacar, a dinâmica do show dá uma quebrada. E pra você, como é que surgiu essa primeira oportunidade de começar a trabalhar como Rude, Rodrigo?
Primeira oportunidade foi com banda que eu gostava, assim, banda de que já estava na estrada, já estava na cena já, e eles me deram oportunidade, porque viram que eu tinha uma certa facilidade para algumas coisas, e assim, por a banda ser muito underground, vamos aí, vamos nessa, e eles nunca tiveram também ninguém para ajudar, nem para carregar, nem nada, e aí começou indo ajudar, e sem grandes pretensões, né, até porque na época eu tinha outros trabalhos fixos, né, eu sou ferramenteiro também, é torneiro mecânico, fresador, então eu tinha outros trabalhos fixos, e isso aí era mais no final de semana, né? Era mais, assim, lógico, eu tinha um foco de cada vez me introduzir mais e aprender mais, mas assim, não tinha nenhuma obrigação. É porque eu não recebia nada depois, ao longo do tempo, que começou a receber um dinheirinho, não foi só, tipo, cerveja, não foi só um hambúrguer. E foi isso, início. E aí uma banda dentro do cenário underground não tem isso de hoje. A maior banda ganha alguma coisa, né? E uma banda vê você, um fala pro outro, e nisso vai acontecendo. Você começa a ser falado, lembrado, e aí as coisas vão acontecendo. Então o início foi meio que dessa forma, né?
Falando assim, nomes mais conhecidos, claro, você já falou que você começou no underground e tem uma cena enorme acontecendo nisso, mas só pra gente ter uma referência, assim, de um nome conhecido dentro da música brasileira, assim, de mais destaque, qual foi o primeiro que você fez o trabalho com ele no palco?
É, de início mesmo foi uma banda chamada Oligarquia, que é uma banda de São Paulo, uma banda de death metal, metal extremo. A banda já diz em 1992, tem uma estrada. E aí nisso, dentro da cena mais rock pesado, metal extremo, fui fazendo várias bandas. Disso foi abrangendo outros estilos, outros locais de show, e foi indo.
Vamos fazer o seguinte, Rodrigo, eu tenho um momento pitaco do convidado aqui, onde eu peço que os nossos convidados tragam uma música de alguém que está aí fazendo um trabalho bacana, e os nossos ouvintes estão aqui ávidos para conhecer esses trabalhos. Então vou pedir para você, nesse momento, dar o seu pitaco.
Cara, meu pitaco vai para a música Bastardos do Brasil, que é do álbum Peste, da banda Claustrofobia, que inclusive eles residem nos Estados Unidos hoje, já tem uns 3, 4 anos, e é porradaria na orelha.
Vamos nessa então, pitaco do Rodrigo Silva aqui, Claustrofobia com a música Bastardos do Brasil. Vamos ouvir esse som e a gente volta no segundo bloco para dar sequência no papo.
We'll be right back. comida, esquece que a sala é armadilha. Fim de marido, filhos é vício, troca de canal. Fim de poção, quero agir a mente vazia, moral reduzida, domingo normal. Meu Brasil brasileiro, vamos tentando renovar o nosso meio.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
De volta agora no segundo bloco dos Sons do Brasil 357, vocês ouviram Olhos de Dragão com Vinícius Saldanha. Vinícius, fala pra gente da Olhos de Dragão.
Olhos de Dragão, olhos do signo de fogo aí, a gente tá falando de Ariano, estamos falando de Leão, estamos falando de Sagitário, estamos falando de perda, né, de perda de amor, a busca de outros amores incertos, enfim, e aquele sentimento, né, de o sonho não acabou, nós fomos feitos um pro outro. A música, a gente fala, é até uma coisa de inocência, uma coisa até infantil, assim, da coisa do amor. Eu acho que quem sofre por amor, quem teve uma perda amorosa, né, eu acho que todos nós tivemos, e acho que principalmente pro compositor, isso é até de uma importância gigante, né, de como falar de amor se você não amou, né, e como falar de perda se você não perdeu. Sempre que a gente tá apaixonado e a gente perde, ou a gente acaba ficando aquela tristeza, eu acho que a gente se torna um pouco infantil também, tem um pouco de infantilidade, né? Daquela coisa de nós fomos feitos um pro outro, o sonho não acabou, eu quero viver. E é de um período também de 2006, eu tô falando aí de quase 15 anos atrás, né? Era uma fase, eu já tinha uns 20 e poucos, já tô entregando a idade aqui, Serginho.
Você então tá falando dessas músicas que nós estamos tocando. Hoje faz parte do seu álbum, o Veia de Asfalto, como você citou na primeira música que nós tocamos aqui. Esse é um álbum que você concluiu, fechou ele em 2006. São de um álbum bem mais antigo. O Vinícius tem músicas novas, mas depois disso, Vinícius, você não conseguiu parar pra fechar um álbum? Como é que rolou isso? A situação não ajudou? Porque a gente sabe que não é um custo baixo, né, pra gente poder fechar tudo isso. Ou seja, a criatividade continuou, músicas novas vieram surgindo, mas para fechar como álbum não rolou.
Eu acho que são as loucuras dos artistas mesmo, Serginho. Eu acho que quando eu gravei esse disco, na verdade era mais difícil gravar naquela época. Tanto de grana, de estúdio. Eu demorei um ano pra gravar esse disco. Eu não tinha gravado nada até então. Então também foi uma descoberta. E também, pô, vamos gravar, vamos fazer. E eram as primeiras músicas ali. E eu gravei em Jundiaí. Então eu saía de São Paulo e ia pra Jundiaí, assim, três vezes na semana, na madrugada. Então também era uma coisa de querer viver essa coisa. Pô, eu vou gravar na madrugada. Eu vou pra um estúdio longe. Eu gravei lá no Companhia do Som com o Ricardo Sec, um brother maravilhoso, cara muito gentil. Gente boa. E a gente foi fazendo esse disco lá. Depois disso, eu nunca parei de compor, né? As composições estão aí. Eu fui fazendo outras coisas. Fui trabalhar com teatro, fui trabalhar com teatro musical. Foi a época também que veio a escola também. Então, a gente abriu uma escola de música, eu e meu irmão. Mas a música não parou. E eu fui aproveitando isso também para mudar um pouco meu olhar mais crítico, em me entender melhor também como artista. E para cada um, às vezes, tem um tempo de duração, né? No meu caso, eu fui meio lento, né? Mas poderiam ter tido músicas gravadas, eu poderia ter feito mais em relação à produção. Mas acho que tudo tem seu tempo também, né? E agora eu tô num momento, assim, fervendo, né? Querendo produzir, querendo gravar mais coisas, e tá pintando trabalhos novos. E aí estamos nessa caminhada aí.
Você, no primeiro bloco, falou a respeito da escola de música que você tem. É uma coisa que sempre caminhou junto contigo, pelo que eu entendi. Ou seja, já faz bastante tempo que você tem a... Ou ela surgiu em algum momento dessa caminhada? Como é que a escola pintou também na sua vida?
A música veio pra mim através do meu pai. Em casa a gente foi aprendendo juntos e meu pai foi um professor, assim, de olhar ele tocar e tentar tocar igual. Depois pintaram os professores, eu cheguei a fazer aula em conservatório, mas eu achava tudo meio complicado as coisas, né? Essa coisa de autodidata, no final das contas, ela não existe porque a gente sempre busca conhecimento através de alguma coisa. Hoje a internet tá aí com um monte de coisas. Depois de um tempo eu fui fazer aula de música e fui ver como isso era importante, de você ter um professor. Ao palco é muito importante, mas nada é igual ao professor, né? O mestre que realmente faz a mudança. dança. E aí veio a ideia de montar uma escola de música que fosse diferente. E aí vem o nome Lado B, de ser diferente mesmo, também faz uma alusão aí ao Lado B do disco, né? Vinha a verdade do artista no vinil ali, né? Tinha os grandes sucessos mais comerciais ali do Lado A e o Lado B. Era a escola que queria trazer alguma coisa diferente ali. E hoje a gente tem duas unidades da escola, né? Uma no Anália Franco, onde a gente fundou, e hoje a gente tá com uma unidade ali no Itaim Bibi, ali na rua Tabapuã.
E dentro desse trabalho todo seu, eu falei na sua apresentação que você também é produtor. Quer dizer, além dos seus trabalhos que você vem criando, vem tocando, vem realizando, além de comandar a escola de música, você também atua como produtor. Você já produziu vários trabalhos de outros artistas dentro dessa correria sua?
É, então, Serginho, eu fiz algumas coisas e a gente tem algumas coisas novas também pintando, né? Então, fiz alguns discos, poucos, né? Não muitos. Fiz um pouco de produção artística também, para um artista novo que estava se lançando. Trabalhei um pouco produção até com a Marian Kay, fiz uma produção vocal para ela, alguns discos corporativos. Basicamente, meu disco eu produzi, né? Tem uma faixa que é a faixa 10, que é a música Só. Ela foi produzida pelo André Andreu, que é um baita produtor de música de chill out, assim, um cara tá aí em todas as coletâneas pelo mundo todo. E agora, atualmente, tem um novo projeto que é fazer trilha para filme. Somos em três irmãos em casa. Um é jornalista, que é o Paulo Saldanha, tem o Ricardo Saldanha, que é músico e meu sócio na escola. Mas todos nós fazemos músicas, somos parceiros, fazemos músicas juntos. E a gente tá com um projeto agora, é um documentário que vai sair, um documentário de educação, e a gente tá fazendo a parte musical desse documentário, que muito provável que vai pra cinema, vá pra streaming, e já é uma nova etapa aí dessa carreira.
Vinícius, vamos mandar mais um som pra galera aí, o que, que nós temos preparados?
Então a gente vai ouvir agora a faixa Mil Batalhas aí, que ela fala muito de luta, dessa luta desumana, que a gente vive essa individualidade que nos causa depressão, nos causa pobreza, nos causa fome, enfim, Mil Batalhas.
Vamos nessa então, Mil Batalhas com Vinícius Saldanha. Voltamos daqui a pouco para dar sequência no papo, que tá legal.
Meus dentes rugem simplesmente, o tom da cor já reage naturalmente. Um pedaço de pão, um pedaço de nada. Corro procurando a linha de chegada. Um pedaço de pão, um pedaço de nada. Corro procurando a linha de chegada.
Acabaram-se os coringas. pedaço de pão, um pedaço de nada, 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 nada cor, procurando a linha de chegada. Similitude entre tubarão e o camelo, já não me importa se tudo está azedo. Mil batalhas e acabaram seus coringas. Mil batalhas, mil batalhas e acabaram seus coringas. Mil batalhas, mil batalhas e acabaram seus coringas. Mil batalhas,
mil batalhas,
mil batalhas e acabaram. E acabaram-se os coringas, mil batalhas. Mil batalhas. E acabaram-se os coringas, mil batalhas.
Voltando depois de mil batalhas com Vinícius Saldanha e Rodrigo Silva, mais uma vez, Guitar Tech, Drum Tech, Backline Tech. Isso, o Vinícius até falou quando ele comentou a respeito do Road, são termos que são usados no stage, ali no palco, exatamente para definir a atuação do road, porque como ele falou, tem banda que tem um road para todo mundo, e tem bandas que são meio específicos, tem o Guitar Tech, que é aquele cara que só cuida das guitarras, tem o Drum Tech, que é o cara que monta e só cuida da bateria e dá atenção pro baterista. Como você falou, você atua em todas as áreas aqui, para ti, road no palco, o que vier você mata no peito, bota no chão e toca pra galera, é isso?
É, eu tento, assim, fazer o máximo possível, né? Dentro, por exemplo, às vezes chamam para fazer alguma banda que só vai ser você. Então você tem que, pelo menos, dominar um pouquinho de cada coisa ali, né? Para a coisa fluir, senão você cai fora. Se tiver uma lista ali de pretendentes à vaga, se você não for um polivalente, um bom brio ali, você meio que tá fora, né? Você não precisa ser expert em bateria, por exemplo, não precisa ser um baterista, não precisa ser um guitarrista, mas você tem que saber fazer um pouquinho de cada coisa e dar segurança para os músicos, né? Assim, aqui no Brasil, a palavra road é um pouco confundida. Hoje em dia, menos, mas ainda é um pouco confundida. O cara acha que road é o cara que vai carregar o carregador. E, na verdade, não. Road é um termo em inglês que vem do road, da palavra estrada, que seria o estradeiro, né? Então, o técnico de guitarra é o road, o produtor é road, o técnico de som, o motorista, todo mundo que tá na estrada é road. E aí nisso tem os seus técnicos, né? E é meio que por aí.
São as subnomenclaturas, vamos dizer ali, que eles acabam definindo na atuação de cada um dentro do palco, né?
Exatamente.
Entrando agora pro lado luthier do negócio, que eu acho que aí eu diria que o luthier, além de ser um cara que conhece, como você falou, conhece um pouco disso, um pouco daquilo, mas o cara, ele tem que ser um artesão, né? Porque a hora que você pega o instrumento, como o Vinícius falou, é aquele cara que vai cuidar, vai alinhar, vai ajustar, vai dar um trato, literalmente, no instrumento da galera. A questão do luthier, você falou que tem a formação da parte de ferramenteiro, juntando com esse seu conhecimento da música, foi o que te levou para essa questão de ser um luthier? Você trabalhar cuidando e fazendo manutenção e equipamentos dos músicos? É por aí a junção de tudo?
É, na verdade, a parte de luthieria, assim, veio, não por acaso, mas uma necessidade, né? Você tá num show, se você tiver conhecimentos, às vezes, de luthieria, tanto na parte de cordas, como um luthier de bateria, você pode salvar o evento, você pode salvar o show, cara. Se hoje em dia, cada vez mais, tem sido fundamental. Por exemplo, você pega longas turnês e dá problema no seu instrumento, vamos dizer assim. Então, cara, você consegue salvar a turnê inteira. Você não precisa ser exatamente um luthier, mas se você tiver os conhecimentos básicos que seja, você já vai estar um passo à frente do negócio, entendeu? E essa parte de luthieria veio mesmo por ter que fazer, né? Até para poder mexer nos meus próprios instrumentos também, né? Não tinha dinheiro para ficar toda hora levando para luthier. Eu queria mexer nos meus instrumentos e não queria gastar. E também instrumentos dos outros, né? E daí partiu essa parte de luthieria, né?
E para você acabar entrando para esse meio da luthieria, você acabou depois, como você falou, pela própria questão do dia a dia ali, você fez cursos, você foi buscar mais conhecimento no meio? Existe esse tipo de curso de luthieria, vamos dizer assim?
Sim, hoje em dia tem cursos, aliás, vários cursos presencialmente, existem cursos online, e na época, há 12 anos atrás, eu fui atrás de fazer um curso básico, né, para você ter um início, né, e que me ajudou muito na época, mas aí vai chegando uma hora que você precisa de mais conhecimentos, né, só o básico funciona, mas muitas vezes não é suficiente, né. E aí nisso eu tive, com a chegada da pandemia, né, começou a ficar escasso de trabalhos, né, na parte de eventos, e aí eu comecei a fazer trabalhos de luthieria, né, foi, acho que dentro das áreas do entretenimento, da música, acho que foi a única área que não parou, pelo contrário, só aumentou. Para quem trabalha com isso, viu que teve muito trabalho durante a pandemia, né.
Muita gente, acho que aproveitando que não estava acontecendo os shows, aproveitaram para fazer aquela manutenção que já vinham segurando há um tempo, todo mundo aproveitou para isso.
É, na verdade, a maior procura mesmo não foi exatamente de músicos profissionais. Assim, quando eu falo músico profissional, é o cara que vive da música. E veio muito iniciante, muita gente que não tinha tempo de tocar e por conta da pandemia criou-se tempo, o cara que tinha um violãozinho lá guardado lá há anos, sabe? Então, o público maior foi das pessoas que voltaram a tocar, das pessoas que começaram a querer aprender a tocar um instrumento, de músicos profissionais mesmo, poucos, assim, porque como a fonte meio que secou, já tá difícil as coisas. Pô, não posso gastar minha grana arrumando instrumento, né? Vou segurar a onda um pouquinho, esperar as coisas voltarem aos pouquinhos e aí a gente vê o que faz, né?
A música salvou a galera, né, gente?
Cara, salvou.
Nesse momento de pandemia, né, a arte, no geral, né, foi o nosso grande comprimido, o grande remédio, né?
Eu acho que teve esse valor, além das lives que vieram entreter, a galera que estava afastada um pouco disso também trouxeram mais uma vez a música para perto de si para poder suprir esse espaço que foi criado aí, não é? Eu vou pedir licença para vocês, quem vai dar o pitaco no Sons Brasil agora sou eu e estou trazendo aqui uma música que nós recebemos por e-mail e você que está em casa, se tiver trabalho, mande para a gente aí sonsdobrasil@terra.com.br e é o que vai acontecer agora aqui, a música Udayara com Márcia Guzzo, um trabalho super legal aí para que você curta e conheça mais um trabalho que está aí rolando na cena musical brasileira. Vamos lá, Márcia Guzzo, Udayara, voltamos para o nosso terceiro bloco.
Joia rara, elegância linda flor. O Udayara
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Existiria. e não venha me dizer o que eu não fiz pra merecer. Se a culpa fosse só minha, você acho talvez nem existiria. Não sei não, não sei não.
Terceiro bloco dos Sons do Brasil na área aqui, e vocês acabaram de ouvir a música Só, com Vinícius Saldanha. Vinícius, Só, você já tinha citado ela em algum momento aqui no programa?
Sim, a música Só. Essa música é uma composição do meu irmão, do Ricardo Saldanha. É uma música que tem uma intensidade emocional. Ela fala de quando não somos entendidos nem aceitos. Fala um pouco de quebra, de desmanche, de término, né? De mágoa. E muitas vezes é melhor a gente estar sozinho do que a gente estar com outros e se sentir sozinho, né? Então é uma letra muito bonita. Essa música lá é uma produção do André Andreu, que é um baita amigo, um querido mesmo, assim, um cara que eu amo de paixão e que é um monstro de produção, um pianista erudito, é o rei do chill out, da chill out music. E na época, tava muito no auge o lounge, né? O André, ele tá no Café Del Mar, tá em discos no mundo inteiro. E aí eu pedi pra ele, falei, poxa, você faria esta produção pra mim? Seria um lounge, seria maravilhoso ter um lounge no disco. E aí saiu essa música e, poxa, eu achei que ficou incrível, assim. Gosto bastante dessa faixa.
E, Rodrigo, uma coisa que eu quero dar uma passada rápida aqui. Em trabalhos que você realizou, você até citou que trabalhou já no Rock in Rio, mas não foi uma vez só, várias vezes. Eu quero que você trouxesse um pouco, rapidamente, dessa sua experiência, que foi atuar em vários festivais grandes, porque pessoal que vai no Rock in Rio, vai no Lollapalooza, vai no Popload, etc e tal, né, virada cultural, essa coisa toda, o pessoal vê ali, é música atrás de música, não para, termina um aqui, começa outro lá, e a gente em shows, digamos, de turnê normal da galera, já é uma correria naquele backstage atrás do palco. Como que é essa loucura nesses festivais grandes, cara, você que já atuou dentro disso?
É, em festival grande ou qualquer tipo de festival, grande, médio, pequeno, porte, tudo tem que ser muito bem coordenado e sincronizado, né? Porque, principalmente quando é um festival grande, né? Que muitas vezes vai estar transmitindo ao vivo, né? E então pode ter atrasos, tudo tem que funcionar. Uma sincronia entre produção local, entre produção de cada artista, e tudo tem que estar muito bem definido e profissionais de qualidade, né, que vai entregar o trabalho sem problema, e os problemas que acontecem você tem que resolver o mais rápido possível, né? E festival sempre é uma loucura, né? Sempre muito corrido.
Eu falo isso porque quem tá vendo o show aqui tá vendo a parte bonita do negócio, que é o show acontecendo, né? As cabeçadas que estão dando atrás ali, ninguém tá vendo.
É, cabeçada ninguém vê e não é pra ver, né? A gente fala que, por exemplo, às vezes alguém... vai, eu tô trabalhando num show, né? E algum conhecido e tal, e... Pô, eu tava no tal show e não vi você no palco, não vi você. Pra mim isso é ótimo, quando alguém fala, eu não vi você. Quer dizer que foi um trabalho bem feito, porque eu não tô lá pra aparecer. E eu nem quero aparecer. Então, é bem louco o negócio.
Quanto menos você aparecer, melhor, né, Rodrigo?
É, e se você tiver que aparecer, é bem discretamente, que muitos nem percebem, assim. Ou vê você, mas passa despercebido que você foi discretamente, resolveu o problema e tudo correu bem. É essa a ideia, né?
Pontua pra gente, assim, cara, do pessoal que você trabalhou, você já trabalhou com vários artistas nacionais e internacionais, tem algum trabalho que você executou que você fala, cara, esse aqui eu não esqueço, esse aqui foi o show, o evento, é o artista que vai ficar sempre marcado pra mim. Toda vez que eu fizer meu release, meu currículo, esse vai ser o nome que vai aparecer.
Pô, teve vários, assim, mas teve um específico que foi o Infectious Groove, que é uma banda projeto, na verdade, assim, é uma banda que existe, mas assim, a banda é meio projeto, por quê? É, o dono da banda é o Robert Trujillo, que é o baixista do Metallica, já foi baixista do Ozzy Osbourne, foi baixista do Suicidal Tennis, e aí é ele no baixo, no vocal é o vocalista do Suicidal Tennis, na guitarra é o ex-guitarrista do Faith No More, na bateria é o baterista do Avenged Sevenfold, então é só as estrelas, né? Cara, eu cito porque nesse show eu cuidei do guitarrista, né? Que é o Dean Martin. E eu sei que fui muito fã do Dean Martin no Faith No More, né? E poder estar trabalhando também junto com o Robert Trujillo e tudo mais. Hein? É um dos artistas que eu sempre cito. E também o Paul Gilbert também, que é um baita guitarrista, super conceituado. Também é outro que eu cito. Fora outros, né? Se eu for falar, tem vários, assim. Mas esse em específico foi muito gratificante, inclusive no final do show, receber elogio dos próprios músicos, falando que foi tudo perfeito, isso aí é muito gratificante, né?
E Vinícius Saldanha, rapidamente aqui, momento atual, temos projeto novo na área, Baile do Inácio Saldanha. Fala pra gente desse projeto novo aí.
Foi tudo muito rápido, né? O Caio, a gente já tem uma amizade, já tivemos alguns projetos, fizemos um projeto de tocando novos baianos, e a gente vinha meio que namorando essa coisa de fazer alguma coisa juntos. Na verdade, é uma ideia de um mergulho rítmico, né, que a gente teve. O Caio, na verdade, me recebeu o convite e me falou, pô, você não quer ter uma data, vou fazer um teatro da rotina e tal, pô, vamos fazer junto. E a gente já vinha conversando de fazer uma coisa do violão ritmado com a percussão dele, buscando essa miscelânea cultural aí, rítmica, que o Caio é monstro, né? Ele é um cara, um pesquisador de ritmos, não só brasileiros, como do mundo inteiro, o africano. E aí a gente já vinha já nesse namoro, né, pra fazer alguma coisa juntos. Veio essa oportunidade de fazer esse show que a gente fez com música autoral. E agora a gente tá abrindo isso ritmicamente e buscando um repertório mais variado, mas sempre com essa intenção. Você sabe que eu cresci, Serginho, com violão e várias pessoas em volta de mim, né? Então, essa coisa de rodinha de violão, eu tenho várias raras horas creditadas aí no meu currículo, viu? Então é uma coisa que eu gosto muito mesmo, de ver o povo dançar, o povo curtir, cantar junto. Tem muita satisfação nisso. E aí é isso que a gente tá querendo levar pro show. A música de qualidade, onde a gente trabalha a nossa parte rítmica. O violão também faz uma coisa muitas vezes rítmica, faz o baixo junto. E a gente quer ver até onde a gente consegue fazer com que isso, tentar buscar o máximo, né? De tirar essas coisas, tanto do instrumento, das vozes, né? O Caio tem um repertório de música própria dele, canta, compõe. E é um parceiraço, é um brother. Pô, a gente tá feliz pra caramba poder estar fazendo isso. Então aí, vamos estar no Teatro da Rotina e no Carnaval, apesar de não termos um Carnaval, mas a gente vai estar lá no Carnaval na sexta, no domingo e na terça. Estaremos tocando lá o Baile do Inácio Saldanha.
Parceria de Caio Inácio e Vinícius Saldanha.
Beijão pro Caio, beijão, Caio!
Um show super bacana mesmo. Vinícius, falta você dar o seu pitaco aqui no programa, vamos nessa?
Meu pitaco, vamos lá. Poxa, meu pitaco vai para um pessoal assim que eu também amo de paixão, que é o poema novo dos meus queridos Alexandre Melo e da Neide Nel. O Alexandre, que é um poeta maravilhoso, a Neide é uma querida cantora maravilhosa. E eles têm esse projeto que é o poema novo, é os dois mais a trupe deles todas. E a música é Árvore dos Olhos.
Vamos nessa então, Árvore dos Olhos com o poema novo, pitaco do Vinícius Saldanha aqui no Sons do Brasil. A gente volta pra gente passar a régua no papo aqui.
Você é uma revoada. Você canta. você é gameleiro ou ave, é o cavalo e é o caboclo, pássaro da árvore dos olhos, menina do olho d'água das flores, pássaro da árvore dos olhos, menina do olho d'água das flores.
Estamos de volta depois então de Árvore dos Olhos com poema novo que foi o Pitaco de Vinícius Saldanha e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 357. Quero agradecer muito os nossos convidados que abrilhantaram mais um capítulo da história Sons do Brasil. Rodrigo Silva, quero agradecer muito mesmo você ter dedicado esse tempinho para bater esse papo com a gente, trazer um pouco dessa experiência, contar um pouco do que é ser um road, inclusive explicar bem o que é isso, né? Muita gente, como você falou, acha que o road é o cara que carrega o violão pro cara, e na verdade não é. A função vai muito além disso, não é? É um cara que eu diria que se não tiver atento, não tiver ligado na dinâmica do show, o show pode parar a qualquer momento. Então, Rodrigo, muito obrigado mesmo por você estar junto com a gente aqui, viu?
Pô, Serginho, eu que agradeço o convite, a oportunidade, e tamo aí, qualquer coisa que precisar, estamos juntos.
Manda a nota aí com os contatos, quem precisar do Rodrigo Silva Hold, quem precisar do Rodrigo Silva Luthier, manda pro pessoal aí.
Cara, tem minhas redes sociais, né, que é o rodrigosilva.hold. Quem tá lá é só me chamar no direct que a gente bate um papo. Ou tem o meu e-mail particular também, que é o rodrigosilva.hold@yahoo.com.br. E só chamar lá que tá em casa.
Rodrigo, que se não está no palco, está na oficina trabalhando com os instrumentos ali. Então, olha aí uma boa dica, se você precisar de apoio no palco ou para o seu instrumento, troca uma ideia com o Rodrigo aí. Rodrigo, obrigado mesmo, viu?
Eu que agradeço. Obrigado, Serginho.
Valeu. Vinícius Saldanha, como ele disse, tivemos junto no Sons do Brasil na Rotina, lá com o show do Vinícius Saldanha, junto com o Caio Inácio, showzaço que rolou lá no final de janeiro. Vinícius, também quero agradecer muito você ter aceito esse convite, estar junto com a gente aqui, trazer um pouco dessa sua experiência, falar um pouco da sua visão desse mercado maluco que é a música, não é? E eu só tenho a agradecer você também por estar junto com a gente aqui no Sons do Brasil.
Ô, Serginho, eu acabo ficando sem palavras aqui, mas eu quero te agradecer demais. Foi uma delícia participar do seu programa, muito feliz. Pô, você é um queridaço. Rodrigo aí também, pô, parabéns pelo seu trabalho. O trabalho de road, a importância do road é assim, é gigante realmente. Na verdade, a equipe toda, né, que trabalha numa produção da banda, uma banda não é um artista, uma banda é a equipe toda, né, a importância de todo mundo ali. Eu só tenho a agradecer, viu, Serginho? Pô, muito obrigado mesmo. O programa é incrível, vocês todos são incríveis. E enfim, só gratidão aí.
Legal, Vinícius, manda também as suas redes aí, se os trabalhos estiverem nas plataformas, para que a galera, se quiser acompanhar o Vinícius Saldanha aí, eles possam estar conectado contigo.
Maravilha, gente, me acompanhem. Vão lá, ó, tem minha rede social, eu tenho no canal do YouTube, tem algumas músicas do disco do Veia de Asfalto, tá lá no canal do YouTube, é Vinícius Saldanha, Saldanha com dois L's. Tem o Instagram também, é tudo Vinícius Saldanha no Instagram, no Facebook. Também shows, contatos para shows, pode mandar lá, a gente tá aí querendo tocar, querendo gravar, enfim. Tem também a peça Sertão Encantado, que logo mais a gente estava no Teatro Gazeta, e logo mais a gente tá também de volta com a peça Sertão Encantado. A gente foi indicado ao Prêmio Arcanjo agora também, eu acho que foi no final do ano ou foi no começo do ano, porque a pandemia deixa a gente louco, a gente já não sabe mais, né, Serginho, se acabou o ano, se começou. Então foi um mês ou dois meses aí o prêmio, a gente foi indicado, foi muito legal. E é isso, vamos pra cima, viva a música, viva a arte. Bora, fé em Deus e vamos que vamos.
É isso aí. Reforçando que Saldanha, do Vinícius aqui, é S-A-L-L-D-A-N-A, com aquele tio em cima do N, não é? Então, é só procurar o Vinícius nas redes, o trabalho dele tá aí e tem coisa nova vindo por aí, tenho certeza. Você que tá aí, siga-nos nas redes sociais, no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil, e a nossa página lá no Mixcloud, onde todos os programas que foram ao ar, desde o número 1 até o do Vinícius e do Rodrigo, daqui a pouco vai estar lá disponível também no mixcloud.com/sonsdobrasil, que a gente garante é papo de primeira e música de qualidade. O resto você escolhe o que você quiser lá, é só entrar. E, Vinícius, temos aqui no Sons do Brasil uma tradição que é encerrar o programa com uma música do artista convidado, e eu vou pedir para você indicar essa música para a gente botar um ponto final no Sons Brasil 357.
Maravilha. Bom, se a gente quer simplificar e buscar dias melhores, mais felizes, vale a pena a gente liberar a criança que está dentro da gente. Então, segue aí, meu pingo menino.
Encerrando os Sons do Brasil, então, agradecendo a você que esteve junto com a gente durante esse programa de hoje, esse bate-papo gostoso. E, claro, esperando contar com você também na semana que vem, com muito papo, muita prosa, muita poesia, muita informação, muita história, muita alegria, muito humor, muito amor e esperança no coração. Que amanhã seja um dia muito, muito, muito melhor do que hoje. Encerrando o programa, então, meu pingo menino com Vinícius Saldanha. Um abraço, Vinícius. Um abraço, Rodrigo. Até a semana que vem.
Já não mato, nascem os cantos, cantos bíblicos, caem dos ares. O que eu risco e rabisco é o futuro. Nada mais sólido que o agora. Mergulho no fundo do mundo. Nada mais dentro que o fora. Mergulho no fundo do mundo. Nada mais dentro que o fora. Dentro que o fora. Meu pingo menino, me deixe engolir pares de praia, isso de papel. Meu pingo menino, me deixe engolir pares de praia, isso de papel. Papel, e o menino me deixa engolir mares de praia, risos de papel. Sombras imersas figurando entre esferas de olhares. Já não mato, nascem os campos, cantos líricos caem dos ares. O que eu risco e rabisco é o futuro. Nada mais sólido que o agora. Mergulho no fundo do mundo. Nada mais dentro que o fora. Mergulho no fundo do mundo. Nada mais dentro que o fora. Dentro que o fora. Meu pingo menino, me deixe engolir mares de praia, risos de papel. Meu pingo menino, me deixe engolir mares de praia, risos de papel. Meu pingo menino, me deixe engolir mares de praia, risos de papel. Papel.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.